O assunto agora é o Setembro Verde, trabalho de conscientização sobre a doação de órgãos. Na linha, Dr. José Lima Oliveira Júnior. Dr. José Lima, seja bem-vindo à Rádio Nacional.
Muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de conversar com todos os ouvintes da Rádio Nacional no Brasil e no mundo e falar um pouquinho do nosso projeto, que hoje já atingiu praticamente o país todo.
O senhor é cirurgião cardiovascular, integrante da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Dr. José Lima, eu sou Luciano Barroso e estou em Brasília. Em rede, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a histórica Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a 1130, tem a jornalista e apresentadora da Áurea Gramático. Nos nossos estúdios em São Paulo, tem ele, Anchieta Filho, que já levantou a mãozinha dizendo, eu tenho perguntas. Então, doutor, doutor José Lima, também tem algumas colocações feitas por ouvintes que nós vamos aqui passar para o senhor daqui a pouquinho. Eu começo com Anchieta Filho, em São Paulo. Na sequência, a Dáurea também já disse, tenho pergunta também. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, São Paulo. Vamos lá, Anchieta.
Pois não.
Inicialmente, doutor, eu queria saber do senhor dos números do Brasil. Número de doação de órgãos, de vidas que são salvas a partir da doação. O senhor teria uma noção do número de transplante de órgãos que é feito no Brasil atualmente?
O que nós temos no Brasil? No Brasil nós temos uma situação que é paradoxal. Nós temos o maior programa público de transplantes do mundo. Esse é um dado a ser comemorado por toda a sociedade e principalmente porque mais de 90% dos transplantes realizados no Brasil são feitos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. São mais de 22 mil transplantes de órgãos sólidos todos os anos. Então, isso nos enquadra como o segundo maior país em número absoluto de transplantes, mas, diferentemente dos Estados Unidos, aqui, mais de 90% dos transplantes são gratuitos, são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Esse é um fato para ser comemorado pela sociedade. Qual é o problema que nós temos no Brasil? Nós fazemos muitos transplantes, mas nós poderíamos e deveríamos fazer mais transplantes ainda, porque nós temos uma fila que hoje tem quase 35 mil pessoas à espera de um órgão, e muitas vezes não chega a tempo de lhe salvar a vida, e nós jogamos, por outro lado, o órgão de potenciais doadores no lixo. Eu sei que essa é uma afirmação forte, mas infelizmente ela é verdadeira. No Brasil, não faltam doadores. No Brasil, faltam doações. Por que a gente fala isso? Porque nós usamos de todos os potenciais doadores, ou seja, das pessoas que entraram na condição de morte cerebral, de morte encefálica, pouco mais de 30%. Espanha e Estados Unidos usam quase 80% dos potenciais doadores. Portanto, eles já estão no teto. Eles não vão conseguir aumentar muito o número de transplantes, pelo menos a curto e médio prazo. Nós, se tivéssemos o aproveitamento de potenciais doadores que esses países têm, nós zeraríamos as nossas filas de transplantes. Praticamente só teríamos alguma fila para transplante de rim, cuja demanda é muito alta. Então não faltam doadores no Brasil, faltam doações. Essa é a situação atual do nosso cenário. Um lado positivo, realizamos muitos transplantes com excelentes resultados, somos referência mundial com resultados em transplantes de todas as especialidades, mas, ao mesmo tempo, vivemos essa situação paradoxal de ter um aproveitamento muito baixo dos potenciais doadores.
Muito obrigado, doutor.
Doutor José Lima, nós vamos agora ao Rio de Janeiro com a Dáurea Gramático.
Eu queria saber o seguinte, às vezes eu penso de fazer minha inscrição como doadora, né, e deixar orientação para minha família, caso seja necessário, meus órgãos sejam doados. Mas eu tenho sempre uma limitação de pensar o seguinte, acima dos 50 anos, vale a pena alguém pegar um órgão de uma pessoa que já está bem gasto, o fígado já está mais gasto, os rins, o coração e tal? Não, falando sério, até que idade que a pessoa pode ser doadora sem nenhum problema para quem vai receber o órgão?
Não há uma idade mais para que você seja... Primeiro, basta que você informe os seus familiares, aos seus amigos. Hoje, as mídias sociais, a mais famosa delas, também permite que você coloque no seu perfil se declarando doador de órgãos. Você tem que deixar isso claro, porque nós precisamos da anuência, da concordância do familiar na eventualidade de você entrar numa condição de morte encefálica, morte cerebral, para que os órgãos possam efetivamente ser serem doados. Mas não há mais esse limite, porque existe uma série de protocolos, de parâmetros específicos que levam em consideração as condições do potencial doador e a do receptor e o órgão que está sendo analisado para transplante. Então, existem critérios bem definidos para coração, para pulmão, para rim e assim por diante. Então, já não existe mais uma limitação de idade para que você possa doar ou um órgão apenas ou um tecido. Se você já não tiver condições de ser um doador de coração, de pulmão, de pâncreas, que tem critérios mais, né, mais refinados, né, um número maior de critérios, você pode ser doador de córnea, você pode ser doador de osso, você pode ser doador de pele, você pode ser doador de aorta, de válvulas do coração, enfim. Quando nós falamos em transplante, nós pensamos imediatamente em órgãos sólidos. Nós temos que considerar que são órgãos sólidos e tecidos. Então, todo mundo é um potencial doador. Então, todo mundo é um potencial doador. Não há mais essa limitação etária. Basta que você se declare e torne isso público. Que as pessoas que convivem com você saibam desse seu desejo que você expressou em vida.
Muito bom. Obrigado, doutor Zé Leandro.
Adorei, Dáurea. Adorei, porque ele estava falando e eu pensando aqui, o coração já parou uma vez. Né? Eu uso um óculos aqui que é um fundo de garrafa. Já estou enxergando pouco. Sobrou pouca coisa, mas ainda tem um tiquinho ainda, viu, doutor?
Ajuda.
Vamos lá. Nós temos, agora eu vou fazer algumas colocações feitas por ouvintes. Aqui nós temos a Maria Luísa, que é de Caxambi, no Rio de Janeiro, perguntando o porquê da impossibilidade de doação de óculos, por exemplo, de... ela falou presos saudáveis, né, que morrem, de pessoas que não têm identificação. Ela, na verdade, ela está fazendo aqui uma referência, inclusive, com relação aos indigentes. Por que eles não podem, não pode ter essa doação automática? Deixa eu dar uma olhada aqui numa outra pessoa. O Francisco Peixoto, de Petrópolis, diz o seguinte, o Petrópolis, Rio de Janeiro, doar órgãos é um ato de solidariedade, fraternidade, principalmente de amor ao próximo. Francisco Peixoto. Se o senhor quiser fazer algum comentário, doutor José Lima, fique à vontade.
A observação do Francisco é absolutamente perfeita. Né? É um ato de doação, de amor e de respeito à vida. Né? Permitir que parte de um ente querido, que infelizmente já não se encontra mais no convívio com seus familiares, continue ainda servindo e ajudando pessoas a terem qualidade de vida e terem uma expectativa de vida melhor. Um transplantado que receba um coração, um pulmão, um pâncreas, que tenha um ganho de 15, 20 anos em expectativa de vida, com qualidade de vida, é uma pessoa que eventualmente pode ver um filho nascer, pode ver um neto nascer e crescer, pode ver um filho se formar na faculdade, ou seja, faz muita diferença na vida desses receptores. Então é um ato, sobretudo, de respeito à vida, de amor e de solidariedade. A questão referente à da outra ouvinte aí é uma questão jurídica, não é uma questão médica. E nós temos potenciais doadores de sobra no Brasil. E nós precisamos melhorar o sistema para aumentar esse aproveitamento. E aí, se você até me permitir, eu vou colocar aqui uma posição pessoal, minha, essa é uma posição pessoal. Vários países do mundo têm aprovado a doação presumida de órgãos. Ou seja, todos são potenciais doadores e aqueles que eventualmente por qualquer motivo não queiram possam, devem se manifestar em vida se dizendo que não querem ser doadores de órgãos numa eventualidade de entrar na condição de morte cerebral ou morte encefálica. Essa é uma questão polêmica, mas Argentina, Chile já aprovaram, Espanha funciona dessa forma, Estados Unidos está colocando isso em alguns estados e o ministro da saúde alemão acabou de propor isso para a primeira-ministra Angela Merkel. Então essa é uma questão para ser colocada. É uma questão polêmica, é uma questão que já foi debatida de forma enviesada há algumas décadas no Brasil, de forma incorreta, foi colocada de forma errada. Hoje eu acho que a sociedade já está mais acostumada com a ideia, já tem um pouco mais de informação. Ainda há muita resistência, ainda nós temos uma recusa familiar muito elevada, em especial em estados da região Nordeste e Norte, mas eu acho que é o momento de nós começarmos a fazer esse questionamento e provocar um pouco a sociedade sobre a pauta da doação presumida de órgãos.
Doutor José Lima Oliveira Júnior, agradeço ao senhor pela participação aqui na Rádio Nacional, tratando de um assunto tão importante. Um comentário aqui, doutor, que o pois senhor não? falou. Eu vou fazer um comentário muito particular, também vou fazer um. Eu que já tive um problema cardio, né? O senhor, com certeza, eu teria o maior prazer que o senhor me operasse. O senhor fala numa tranquilidade, parece que o senhor está dando uma aula. Está tranquilo, o senhor é cardiovascular. Eu não teria problema nenhum em ter outro infarto, viu, doutor?
Mas não. Mas eventualmente estamos à disposição aqui em São Paulo, nos hospitais que nós operamos aqui.
Tá bom, mas eu espero não precisar de novo, foi terrível.
É melhor não.
Doutor José Lima Oliveira, muito obrigado.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela divulgação do Setembro Verde e o nosso mote é doe órgãos, a vida continua.
Maravilha, doe órgãos, a vida continua. Obrigado, doutor.
Um abraço.